Também quero registrar, senador Wellington Fagundes, que Vossa Excelência, desde a Câmara Federal, quando foi deputado federal conosco, com o senador Armando Monteiro, entre outros senadores hoje, já tinha no seu mandato essa agenda. Todos nós aprendemos muito com Vossa Excelência, esse cuidado, essa atenção, e agora, com a renovação da diretoria, com nosso diretor, ela continuará sempre num bom caminho. Queria saudar também o senador Armando Monteiro, que logo mais vai vir à tribuna, e eu vou ter o privilégio de presidir para Vossa Excelência e registrar de que eu fui segunda-feira ao estado do Pernambuco, lá na cidade de Carpina, onde tivemos um congresso dos trabalhadores rurais do estado do Pernambuco, com mais de 500 lideranças, envolvendo todos os sindicatos rurais e mais a FETAP, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pernambuco. E o tema, como não poderia deixar de ser, era o tema da Previdência. Ali, todos muito preocupados com a reforma da Previdência, porque ela prejudica todos os trabalhadores brasileiros. Senador Armando, juntamente com um conjunto de congressistas, ajudou o Brasil ali em 2003 a construir um sistema previdenciário que iniciou em 88 com o Constituinte, de maneira que esse sistema previdenciário fosse financeiramente equilibrado. Eu lembro, senador Armando, de que naquela grande luta nós organizamos o sistema previdenciário brasileiro em quatro grandes ramos. O primeiro ramo era dedicado e voltado para os militares. E a exemplo de todos os países do mundo, este segmento não tem contribuição para a sua aposentadoria. Não tem nenhum país do mundo que cobre das três armas qualquer contribuição. Porque esses trabalhadores, eles dão a vida para proteger nosso território, proteger os interesses do Brasil, e a maneira que o Estado encontrou de retribuir é garantir a sua aposentadoria. Mas fizemos um acordo com as três armas e eles estão cumprindo rigorosamente. Aquela participação até ali era de quase 1% do produto interno bruto para custear o sistema previdenciário dos militares, e a partir de 2003 eles começaram a contribuir com 6% para as pensões dos militares e também para o plano de saúde. E aquela política que vinha dos anos 70, de que a filha que não constituía família tinha uma pensão vitalícia, isso foi extinto a partir de 2003, e esse sistema caminha para o equilíbrio. O compromisso é de que os investimentos para com os militares sejam no máximo de 0,5% do produto interno bruto, e queremos chegar a isso em 2030. Já chegamos a 0,54. Está muito próximo de chegar ao 0,5%, que é o acordo nacional. Da mesma maneira, organizamos a previdência própria dos servidores civis, que envolve todos os membros do Poder Judiciário, da magistratura, todos os membros do Poder Executivo, todos os membros do Poder Legislativo e, principalmente, as autarquias e fundações públicas. Lá em 2003, alteramos a Constituição, e as regras de aposentadoria são idênticas dos trabalhadores da iniciativa privada, do contribuinte individual, que é o INSS, como nós chamamos. E esse sistema, ele determinou de que o teto de remuneração para as aposentadorias e pensões é o teto do INSS, que hoje é R$ 5.531. E após a criação do FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar dos servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, dos civis da União, mais as autarquias e fundações, foi criado em 2012 o FUNPRESP. Portanto, a partir de 2012 para cá, todos os servidores desses poderes que tomam posse, eles não têm mais a integralidade na aposentadoria, nem tampouco a paridade, porque eles estão vinculados às regras do regime geral. E acertamos também de que esse sistema, por volta de 2030, 2035, não terá um centavo de subsídio da sociedade brasileira. O Estado Nacional paga 22% sobre a folha todo mês, desde 2004, e esse sistema ele será financeiramente equilibrado. E tem uma necessidade de financiamento calculado lá em 2003 da ordem de 350 bilhões de reais, que zera aí por volta de 2030, 2035. E para que eles participassem deste pagamento, dessa necessidade de financiamento, foi aprovado por ampla maioria no Congresso Nacional de que o aposentado e o pensionista voltava a contribuir com 11% sobre a sua aposentadoria, sobre a sua pensão, para fazer frente exatamente a essa necessidade de financiamento. Lá em 2003, isso representava algo em torno de 1,35, 1,3 do produto interno bruto. Em 2014, isso reduziu para algo em torno de 1%, 1,02. Teve uma pequena variação agora em 2015 e 2016, porque o produto interno bruto caiu, foi negativo, mas tá se cumprindo o planejamento lá de 2003. Lá em 2003 também nós planejamos para que a previdência contributiva do INSS, que é a parte urbana, fosse financeiramente equilibrada. Este processo, quando chegou em 2007, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos, faltou 22 bilhões de reais. A partir de 2007, inicia a fase do PAC, a alavancagem da construção civil, através do Minha Casa Minha Vida, o Simples Nacional, em que o senador Armando Monteiro é um parceiro e um não só defensor, mas um dos elaboradores aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Já tinha essa preocupação aqui no Senado. Continua com essa agenda e integra a Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa, juntamente conosco, e não só integra, como é um dos dirigentes nacionais. Esse sistema todo entrou em vigor e em 2009, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos, sobrou 2 bilhões e 400 milhões de reais de saldo positivo. Esse processo continuou crescendo. Entre 2011 e 2014, sobrou mais de 30 bilhões de reais. Ou seja, o que nós arrecadávamos e o que nós pagávamos era suficiente para pagar toda a conta da Previdência Contributiva Urbana. E olha que tivemos aqui ganho real no salário mínimo, tivemos a incorporação de 5 milhões e 400 mil ações movidas pelos contribuintes da Previdência, particularmente rural, e tinham decisões favoráveis na primeira instância da Justiça Federal sem implantar. Levava-se, em média, 12 anos para reconhecer esses direitos. Naquele grande acordo nacional, coordenado pelo melhor presidente da história brasileira, que é Luiz Inácio Lula da Silva, implantamos essas ações e essa previdência passou a ser financeiramente equilibrada. Em 2015, tivemos uma crise política, a chamada da pauta bomba, e aí, lá na Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, ao lado de uma série de outros parlamentares, e em seguida passou pelo Senado Federal e a Presidência da República, não vetou, a contribuição que era sobre a folha passou a ser sobre o faturamento. Até aí não tem problema. O problema foi o percentual, que ficou entre 1% e 1,5%. Com isso, em 2015, esses 30 bilhões de saldo positivo que tinha na Previdência Contributiva Urbana foi como resultado financeiro para um grupo de grandes empresas do Brasil. Agora, o atual presidente editou a medida provisória retornando às regras de 2014, exatamente a contribuição sobre a folha. Mas o que é grave não é isso. É que, mesmo assim, em 2015, sobrou 5 bilhões e 800 milhões de reais. O que nós arrecadamos, o que nós perdemos com a desoneração da folha, ainda teve saldo positivo. Em 2016, no dia 12 de maio, a senhora presidenta Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República e no dia 13 de maio foi editada uma medida provisória extinguindo o Ministério da Previdência. Com isso, toda a parte da arrecadação, toda a parte de controle de receitas, a gente chama de cofre no linguajar popular, foi para o Ministério da Fazenda. E toda a parte de benefício do INSS foi para o Ministério do Desenvolvimento Social. Qual não é nossa surpresa? Em 2016, a Previdência Contributiva Urbana apresentou um rombo de 46,8 bilhões de reais. Ou seja, os 30 que no critério deixou de vir para a Previdência, mais 46, e isso representa 76 bilhões de reais em um único ano de um sistema que era financeiramente equilibrado. É por isso, senador Armando Monteiro, que nós precisamos da CPI do INSS para averiguar isso, saber o porquê dessa mudança tão profunda e, ao mesmo tempo, deixar claro que nós não temos necessidade de fazer reforma da Previdência. O regime próprio dos servidores públicos, lá em 2003, foi feito esse grande acordo na Emenda Constitucional 41, estamos cumprindo, a necessidade de financiamento está caindo e zera dentro do acordado. Da mesma forma, a Previdência Pública Urbana, que é a contributiva, veio equilibrado, até financeiramente equilibrado, até 2015, e em 2016 aparece esse processo. E a Previdência Rural, ela precisa sempre ter subsídio, porque esses trabalhadores, 99% deles recebem um salário mínimo e se aposentam por idade. Aos 55 anos a mulher e aos 60 anos o homem. E a maneira que nós encontramos de retribuir a este segmento é exatamente o mínimo de uma velhice digna, até porque essa família vindo para a área urbana, ela custa em média aos cofres públicos dois salários mínimos por mês, que é o custo do transporte coletivo, da coleta do lixo, da infraestrutura, dos serviços que a cidade oferece e cobra. Portanto, até sobre a ótica econômica, manter essa família de agricultor familiar lá na roça é um saldo positivo para o Pacto Federativo. Por isso que essa idade de elevar de 55 anos a mulher trabalhadora rural para 65 anos tem todo o diálogo com a PEC dos gastos públicos, que também congelou os investimentos reais em saúde e educação por 10 anos, recebe a inflação. Aqui tem exatamente esse objetivo. Suspende por 10 anos a aposentadoria das trabalhadoras rurais pelo critério da idade e isso representa 130 salários mínimos que retira de cada mulher da agricultura familiar e da pescadora artesanal. E isso é um esvaziamento também das finanças dos pequenos municípios do nosso Pernambuco, do nosso Ceará, do nosso Nordeste e do nosso Brasil. E quando a gente observa a economia dos pequenos municípios, ele tem dois grandes movimentos. Um, no dia em que a prefeitura paga a folha salarial e muito mais quando é pago os benefícios da Previdência Social. Por isso, nós temos que ter duas grandes preocupações. Primeiro, para com a idade e, segundo, para com a economia dos pequenos municípios. E o que é mais grave é que hoje a comprovação da condição de agricultor familiar, de segurado especial, é sobre o grupo familiar. Envolve o homem, a mulher e seus filhos. E eles comprovam um período de no mínimo, de 15 anos para poder ser beneficiado. Esse critério é alterado, passa a ser uma contribuição sobre o salário mínimo para cada um da família, para o homem, para a mulher e para os seus dependentes. E este prazo vai para 25 anos. No nosso Nordeste, a seca é uma realidade. Portanto, a nossa produção de subsistência, a produção agrícola, ela está condicionada à questão climática. Agora mesmo, estamos saindo de 5 anos de seca. O Nordeste Setentrional, o nosso Ceará, está chovendo bem, mas o Pernambuco, a chuva só... Nós esperamos que chegue, mas a previsão é a partir de junho. Hoje mesmo, precisa do carro-pipa ainda em vários municípios da região Nordeste em face desse ciclo da chuva. Quando não tem inverno, não tem produção. Portanto, esses trabalhadores não têm como contribuir sobre o salário mínimo. O que é que vai acontecer? A contribuição normalmente é feita para um da família e os demais não terão qualquer proteção previdenciária. E mais grave, a Previdência é uma das poucas ações do Estado Nacional que alcança toda a família. Quer ver um exemplo? Quando a mulher engravida e ganha sua criança, tem um salário maternidade para cuidar da criança. Quando está no período de trabalho, período laboral, se esse trabalhador, essa trabalhadora adoecer, tem a licença saúde para se recuperar. Quando chega na minha idade, o senador Armando é mais jovem, mas quando chega na minha idade, tem a aposentadoria. E quando Deus nos leva, você tem a pensão para proteger os dependentes. Esse sistema todo está sendo modificado. Portanto, é um sistema que eu entendo, que o mercado tem seus valores, tem seus princípios, mas não dá conta da proteção da família, particularmente dos mais pobres. Agora mesmo, há uns 2 anos atrás, iniciou no Brasil, em alguns estados mais do que outros, a questão do Zika vírus. E passamos a ter uma série de crianças que, infelizmente, nasceram com essa doença e têm a necessidade de ter o Estado, como protetor da família para garantir à mãe que possa cuidar dessa criança. E a lei orgânica da assistência social garante a essa mãe um salário mínimo em nome da criança para ser protegida, que são aquelas que têm deficiência. Essa decisão é tão malvada, mas tão malvada, que desvincula o benefício do BPC, que é o benefício da prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, e passa a ser menor do que o salário mínimo. Então, essa criança que teve a infelicidade de nascer com o Zika vírus, que tem problemas gravíssimos, e outras que têm limitações por conta de alguma paralisia, algum problema, ela hoje tem essa proteção, que é de um salário mínimo. Mas a malvadeza, a insensibilidade é de tal ordem que desvincula do salário mínimo. E aqui não tem direito adquirido. No dia seguinte, será editada uma medida provisória dizendo qual é o novo valor. Isso vai alcançar 3 milhões e 400 mil pessoas que hoje são beneficiárias do BPC. Uma lá na nossa região, na região Nordeste, normalmente uma filha ou um filho, mas é mais a mulher, que precisa cuidar de um irmão que tem algum tipo de limitação, ou do próprio pai ou da própria mãe, ela não constitui família e também não trabalha em outras atividades, cuida desse membro da família que precisa de uma proteção. Chega aos 65 anos de idade, não tem nenhuma condição de se aposentar. Aí ela recebe o BPC, o benefício da prestação continuada, após 65 anos. Pois essa medida provisória, aliás, essa emenda constitucional, eleva essa idade para 70 anos. Aqui estamos tratando do pobre do pobre, aquele que não consegue comprovar nenhuma condição para receber benefício previdenciário. E ela também recebe um salário mínimo, não satisfeito para elevar para 70 anos de idade. Também desvincula do salário mínimo para que essa senhora, essa mulher, que resolveu dar a vida na proteção de um membro da família, passe a receber menos de um salário mínimo. Isso é de uma malvadeza sem precedente. Por isso é que todas as entidades da sociedade brasileira estão fazendo esse debate. Queremos uma previdência financeiramente equilibrada. Criamos as condições para que o regime próprio do servidor público, do Poder Judiciário, os magistrados e os demais servidores, do Poder Legislativo, da dos servidores da União, das autarquias e das fundações tenham uma previdência que não precise de subsídio da sociedade brasileira, que é esse critério de que o teto remuneratório após o FUNPRESP é o teto do INSS, hoje 5.531. Não tem mais integralidade e não tem mais paridade para aqueles que tomaram posse de 2012 para cá. E esse sistema de subsídio zera aí por volta de 2030, 2035. Portanto, é uma falácia dizer que o sistema previdenciário brasileiro é falido. Esse sistema, ele tem uma parte que é repartição. O que é o sistema de repartição para aqueles que estão nos assistindo? É uma contribuição solidária, em que os que estão hoje no mercado de trabalho, mais os recursos da COFINS, se soma para garantir esse benefício. E o que excede ao teto de 5.531 é capitalização, ou seja, é uma previdência complementar em que você contribui, o seu empregador e a União como empregadora contribui de um para um, para cada um real que o trabalhador aporta, a União aporta um real. E aí, o benefício é calculado a partir do resultado dessa aplicação. Esta é a capitalização. Como é que esse governo chegou a esse déficit? Ele pega todo o sistema, que vem de 1923, e transforma em capitalização. Ou seja, acaba o princípio da solidariedade, acaba o princípio da repartição. E é por isso que nós estamos fazendo um grande debate para ajudar na conscientização, manter as regras da Emenda Constitucional 41, que na época já foi muito difícil aprovar, ela já foi ao Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional, e não entrar nessa aventura que aqui se procura fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Vou assumir a presidência para que Vossa Excelência possa fazer seu pronunciamento.